Pensei hoje em falar sobre um assunto que vai unir o que nós estávamos vendo no Decálogo, nos primeiros, e tem a ver com o Rosh Hashanah em vários pontos, em vários aspectos. Nós vimos bastante sobre o primeiro dos mandamentos, que eu sou Deus, e eu tenho um contato direto com você, esse é o principal. E o segundo, que você não pode fazer idolatrias, não pode ter idolatrias, e etc. Tem, entre os tratados talmúdicos, existe um tratado que é chamado Avodah Zarah. Avodah Zarah quer dizer idolatria. Na verdade, tradução literal quer dizer trabalho estranho, mas serviço estranho. E esse tratado fala sobre idolatria. Curioso isso. Basicamente, ele aborda sobre as idolatrias, o que é considerado idolatria, o que não é considerado idolatria, os cuidados que deve se ter, todas as leis que envolvem isso, e também o cuidado que nós temos que ter em relação a idólatras. Quer dizer, o relacionamento que você deve ter com os idólatras, como que deve ser. Só para dar um exemplo, citar um exemplo, logo lá do começo do tratado fala sobre o conceito de não fazer o outro pecar. Eu não posso ajudar o outro a cometer um pecado. E por isso, eu não posso fazer negócios com um idólatra às vésperas de um dia da idolatria. Porque se ele fizer um bom negócio comigo, ele vai ir lá agradecer a idolatria dele, então ele vai fazer uma idolatria por minha causa. E eu não posso ser o causador dele ir pecar e fazer idolatria. Estamos falando de um não-judeu idólatra. Mesmo assim, você não pode causar com que ele cometa essa falha, porque isso faz parte das sete mitzvot de Benei Noach, que mesmo os outros povos não podem fazer idolatria. Isso é só um exemplo de leis que são abordadas nesse tratado. Fala, Letina.
E aí, um amigo do Arnaldo, que é super religioso, ele falou, não pode, eu queria dar o vinho, não pode, você tem que abrir o vinho e jogar, beijar, não pode dar pra ninguém, porque você tá fazendo o outro beber um vinho que é
proibido. Exatamente, muito bom exemplo do vinho, até porque é interessante o exemplo do vinho, porque um dos assuntos abordados no Tratado de Avodah Zarah é também em relação ao vinho dos outros povos. Uma vez que os outros povos usam muito vinho para fazer idolatria, o vinho que eles fazem é proibido de ser bebido, porque pode ser que o cara pensou em idolatria quando ele estava fazendo. Pode ser que ele usou já até, verteu uma parte desse vinho para idolatria, e ele proíbe todo o vinho. Então, por isso é proibido beber vinho, mesmo um vinho que é kasher. Um vinho que é kasher, foi feito por judeus, mas se ele não foi cozido, por isso que tem vinho cozido, mas se o vinho não foi fervido, se um não-judeu encostar nesse vinho, ele proíbe a garrafa inteira, ele proíbe o vinho.
Agora me veio uma pergunta, qual a diferença do vinho kasher e de não kasher?
A diferença do vinho kasher e não kasher é simplesmente quem faz o vinho, quem tem contato com o vinho. Quer dizer, os dois vinhos, teoricamente, são a mesma coisa. É uva espremida e acabou. Fermentada, não tem, no processo em si não tem muita diferença. A diferença é quem que fez isso, porque para o vinho ser kasher, quer dizer, para o vinho não ser yainese, hostam yainam, como é chamado, precisa ser feito só por judeus. Então, mesmo quando se fecha uma fábrica para fazer vinho kasher, uma fábrica em qualquer país cujos trabalhadores não são judeus, todo o processo do vinho é feito por judeus. Vem uma equipe de masguichim e os não judeus só ditam o que precisa ser feito, e eles que vão fazendo a distância, vão dando as ordens e eles vão fazendo. Tem eles que conectam as mangueiras, logicamente que precisam cacheirizar tudo antes, mas eles conectam as mangueiras, eles que acionam, que fazem, é tudo feito pelos judeus. E esse assunto, inclusive, também é abordado aqui. Mas tem uma Mishnah, fala.
Fazer parte do processo. Por quê? Porque ele tem...
Porque o não judeu não pode encostar no vinho ou chacoalhar o vinho. Ele tem medo que de repente ele está chacoalhando esse vinho para alguma idolatria, e aí proíbe o vinho. Então, nossos sábios proibiram de qualquer forma. Assim não vai incorrer nunca nesse erro. É, uma das Mishnayot que tem nesse tratado é uma Mishnah que fala uma parte mais filosófica, uma questão filosófica muito interessante. E é sobre ela que eu queria ler, para não perder muito da qualidade do que está escrito no Talmud. Eu vou tentar, não vou ficar lendo em hebraico e traduzindo, mas eu vou tentar ler com os olhos e ir traduzindo devagarzinho para tentar pegar o mais originalmente falando. Então, a Mishnah que é trazida aqui diz o seguinte, que os filósofos perguntaram, quer dizer, filósofos idólatras, romanos, na época dos romanos, os filósofos romanos perguntaram para os sábios judeus. Se Deus não quer idolatria, por que que ele não anula as idolatrias? Por que que ele não acaba com as idolatrias? Acabou. Muito simples. Se Deus não gosta de idolatria, tira as idolatrias do mundo. Responderam os sábios para esses filósofos. Se fosse alguma coisa que o mundo não precisa e as pessoas servem, de fato, Deus poderia anular aquela coisa. Mas os povos servem o sol, a lua, as estrelas e os demais astros. Então você quer que Deus vai acabar com o mundo por conta dos tolos? É uma coisa que é necessária. Então Deus vai tirar o que é necessário porque tem tolos que idolatram isso? Não. Aí os filósofos falaram, tá bom. Então se é assim, coisas que não são necessárias, tá bom? Só a lua, as estrelas, eu entendi. Precisa deixar porque o resto do povo, o resto das pessoas precisam. Mas o que você diz em relação às coisas que o mundo não precisa? Aquela estátua lá, tá no cantinho ali, não, ninguém precisa dela. Então por que que isso Deus não acaba? Disseram os sábios, que isso iria endossar aqueles que idolatram o sol, a lua e as estrelas. Porque esses idólatras iam dizer, tá vendo? Aquela estátua que está lá na praça, Deus acabou com ela. Por quê? Porque ela não vale nada. Mas o sol, esse, você vê, Deus manteve. Quer dizer que Deus não consegue lutar contra o sol, porque o sol é uma idolatria. Então isso iria fortalecer ainda mais a idolatria. Então por isso não dá para erradicar com o resto. Já que não dá para erradicar com as coisas que são necessárias para o mundo, não pode erradicar com as outras, porque senão vai reforçar só a idolatria dessas do sol, a lua, as estrelas. Essa é a Mishnah que é trazida aqui. E aí o Talmud começa a trazer outras discussões filosóficas que teve. E uma série de parábolas, coisas bem interessantes. Diz assim o Talmud, que os filósofos perguntaram, os filósofos romanos perguntaram para os sábios em Roma. se Deus não quer a idolatria, por que que não, ele não anula a idolatria? Essa parte é igual. E eles então responderam a mesma coisa. Que se fosse uma coisa que o mundo não precisa, então tudo bem, Deus poderia erradicar. Mas eles servem o sol, a lua, as estrelas. Então você quer que Deus vá acabar com o mundo por conta dos tolos? Ela olam que minhagon noheg. Aí a Agmará usa essa linguagem e diz: o mundo segue o seu curso. E aqueles que são tolos e que pecaram vão depois pagar por isso. E aí a Agmará traz alguns exemplos. Diz a Agmará o seguinte exemplo: uma pessoa que roubou trigo. Roubou seá. Seá de trigo são muitos litros de trigo. Roubou trigo. E ele foi e semeou. A lógica e a severidade e a justiça da história seria que não vai brotar nada. Ele roubou, não é dele. Ele está fazendo uma transgressão, ainda vai sair no lucro. Se ele cometeu uma transgressão, então não vai agora crescer nada. Mas, diz o Talmud, Olam ke minhagon noheg ve'olech. O mundo segue o seu curso, tem uma natureza que Deus criou. E Deus não vai ficar mexendo na natureza por conta de perversos. Quando é um tzadik, Deus pode mexer, fazer um milagre. Está falando dos perversos, não vai acontecer agora um milagre que não vai crescer nada para ele aprender a não roubar. Não. O mundo segue o seu curso e vai crescer. E os tolos que cometeram aqui um pecado vão pagar por esse pecado. Vão ser penalizados por esse pecado. Diz o Talmud um outro exemplo. Um sujeito que assediou a mulher do outro. Diz o Talmud, Dinhu, a lógica e a justiça seria que ela não engravidasse disso. Mas, diz o Talmud, o mundo, Deus criou a natureza e a natureza segue da forma que ela é. E a pessoa que cometeu um pecado vai pagar por esse pecado que ele cometeu. Quer dizer, Deus de fato interfere muitas vezes na natureza que ele criou, fazendo milagres. Mas milagres são coisas que pessoas merecem, um milagre, então Deus faz um milagre, muda a natureza para eles. Quando se trata de alguém que está cometendo algo errado, Deus não vai fazer milagre, aquilo lá vai seguir o curso normal. E ele depois vai pagar por esse pecado que ele fez. Diz o Talmud, e é isso que disse o Reish Lakish, que era um dos mestres do Talmud. Rabbi Shimon ben Lakish, é conhecido como Reish Lakish. Deus falou sobre o homem que comete um assédio. Não basta que os perversos usam o meu carimbo. Eles usam o meu carimbo particular de uma forma liberada. Ainda por cima, eles me forçam a ter que fazer que aquilo aconteça. Quer dizer, em outras palavras, o que o Reish Lakish está dizendo é que não basta que essa pessoa, que é um pecador, vai assediar alguém, ou seja, ele está querendo criar uma vida. Isso que é a expressão aqui de carimbo, que Deus carimba as faces das pessoas. Então não basta que ele está usando esse carimbo que Deus deu para o homem, para usar da forma correta, ele está usando da forma incorreta. Ainda por cima, ele está dando trabalho para Deus criar esse ser que vai nascer. De fato, pela severidade e pela justiça, deveria não nascer nada de um assédio. Mas, Deus não vai fazer milagres por conta disso. Então, o mundo segue o seu curso. Diz o Talmud, que um filósofo perguntou para o Rabban Gamliel. Está escrito na sua Torá que Hashem Elokecha Esh Ochelahu, que Deus, o vosso Deus, é um fogo que consome, Kel Kana, e Deus é zeloso. Perguntou este filósofo para Rabban Gamliel, por que que Deus se vinga ou dá pena para aqueles que servem idolatria, mas ele não dá uma pena para a própria idolatria? Pergunta filosófica. Quem que está causando o erro? Não é a idolatria? Então por que que Deus não destrói a idolatria? Por que que Deus castiga a pessoa que comete idolatria? Essa foi a pergunta do filósofo. E Rabban Gamliel respondeu com uma parábola. E a parábola que ele... Por que que Deus não destrói a idolatria em vez de destruir aquele que está cometendo idolatria? Quer dizer, quem tem que ser castigado? A idolatria ou o idólatra? O filósofo disse, o filósofo quis dizer, quem é o causador de tudo? Não é a idolatria? Então por que que Deus não acaba com a idolatria? De fato, você tem razão. Você tem razão que o idólatra é o culpado da história. Mas o filósofo está perguntando assim. O filósofo entendeu diferente. Ele achava que quem é o culpado é a idolatria. Como?
A idolatria não existiria sem o idólatra.
A idolatria não existiria sem o idólatra. Depende de qual idolatria. Se você for olhar o sol... Não é uma idolatria, mas o sol existe. Então, o que ele está querendo dizer, em outras palavras, é que... Escuta, por que que Deus está zangado com o cara que serve o sol? Destrói o sol é o causador. Essa é a pergunta do filósofo. E o Rabban Gamliel contou a seguinte parábola. Ele falou, eu vou te dizer a seguinte parábola. Um rei que tem um filho único. E esse filho único comprou um cachorrinho. E ele deu o nome para o cachorro com o nome do pai dele. Sei lá, o pai dele chama Guilherme, ele chamou o cachorrinho de Guilherme. E quando ele jura, qualquer coisa que esse filho aqui resolve jurar, ele fala que eu juro em nome do cachorrinho Guilherme. Quando o rei ouviu, com quem ele ficou bravo? Ele ficou com raiva do cachorro ou ele ficou com raiva do filho? Diz o Rabban Gamliel, com raiva do filho. Quer dizer, o cachorrinho não fez nada. Cachorrinho, cachorrinho. O problema aqui é que você está causando uma ofensa para o pai. Quem que está causando a ofensa? O cachorrinho? Não, você resolveu chamar o cachorrinho de Guilherme, está ofendendo o pai. Aí o filósofo ficou um pouco bravo. O filósofo falou, você está chamando de cachorro? Valoyes bamamash. O que você está querendo comparar? A idolatria, ela existe, ela faz, ela age. Não é um cachorrinho só. Ela faz. O filósofo não gostou dessa comparação. Está chamando minha idolatria de cachorro? Ele não é um cachorro. Minha idolatria me salva, me faz, me... Disse o Rabban Gamliel, por que que você acha que a sua idolatria de fato age? Onde você tirou isso? Onde você tirou que a sua idolatria age? Disse o filósofo, uma vez teve um incêndio na nossa cidade. E a cidade inteira se queimou. E aquela casa da idolatria não se queimou. Essa é a minha prova, que quem salvou a casa de idolatria, essa idolatria está lá dentro. Então você está chamando a minha idolatria de cachorro? Minha idolatria não é um cachorro, minha idolatria salvou a casa dela. Disse Rabban Gamliel para ele, eu vou te dar uma outra parábola, vou te contar uma outra parábola. Um rei, que um dos estados dele, um dos condados dele, se rebelou contra ele. E o rei então foi agora fazer uma guerra contra eles. Contra quem o rei vai lutar? Contra os vivos ou contra os mortos? Diz Rabban Gamliel, eu imagino que contra os vivos. Quem está se rebelando contra eles são os vivos. Os mortos? São mortos. Em outras palavras, Rabban Gamliel está querendo dizer para ele, o que você pensa? Deus foi lutar na sua cidade contra os idólatras. Então queimou a cidade inteira. O que vocês ficam fazendo idolatria? A casa de idolatria precisa queimar? Aquilo lá é morto, não vale nada. Aquilo não precisa. O problema são vocês que estão vivos que estão servindo aquela tranqueira. Disse o filósofo, opa, está chamando de cachorro e está chamando agora de morto? Se é desse jeito como você está falando, que a minha idolatria é um cachorro morto? Então por que que Deus não acaba com ela de uma vez por todas? Se é como você está dizendo que não vale nada, então por que que Deus não destrói ela de uma vez por todas? Disse Rabban Gamliel, se de fato fossem coisas que o mundo não precisa delas, então Deus destruiria. Mas vocês servem o sol, a lua, as estrelas, os signos, os vales, as montanhas. Então o quê? Você quer que o mundo seja destruído por conta dos tolos? Conforme está escrito no versículo, Rabban Gamliel traz um versículo do profeta Tsefaniá, que ele fala, Asof, Asef, Kol me alpeneha adama, será que eu tenho que acabar e ajuntar e aniquilar com tudo que tem sobre a terra? Neum Hashem, jura Deus. Asef adam veima, será que eu tenho que acabar com os homens e os animais? Of Hashamayim odgei hayam, tem que acabar com as aves dos céus, os peixes do mar, Hamachshelot et ha-reshaim, que fazem os perversos pecarem? Quer dizer, só porque os perversos pecam com essas coisas, você quer que eu destrua agora o meu mundo? Diz Deus. Afinal de contas, eles servem, eles são necessários para o homem, não posso destruir. Essa foi então a resposta que o Rabban Gamliel deu para esse idólatra. Quer dizer, a tua idolatria não vale nada, Deus não precisa nem lutar contra ela. Ah, você vai dizer, se ela não vale nada, então por que não acaba com ela? Porque ela é necessária para o mundo. Quer dizer, provavelmente servia alguma coisa que era dessas coisas que são necessárias para o mundo. Então Deus não vai destruir isso só por causa dos tolos. Se tolos querem seguir idolatria, que sigam. É livre-arbítrio, cada um escolhe o que quer fazer. E quem segue e faz idolatria vai ser penalizado por isso. Depois diz o Talmud o seguinte, que o Agripas, que era um general romano, fez também uma pergunta para o Rabban Gamliel. Perguntou para o Rabban Gamliel, está escrito na Torá de vocês, aquele versículo que foi mencionado antes, que Deus é o vosso Deus, é um fogo que consome, ele é um Deus zeloso. Agora, zeloso, caná, em hebraico, tem dois significados. Aquele que zela e aquele que tem inveja. Então, ele perguntou, normal é que um sábio tem inveja de um sábio. Um forte tem inveja de um forte. Um rico tem inveja de um rico. Mas você não tem inveja de algo que está abaixo de você? Então, se você diz que Deus tem uma certa inveja, entre aspas, assim ele entendeu esse versículo. Então, se é assim, ele tem inveja do quê? De uma idolatria. Se você diz que a idolatria não vale nada, então não tem por que invejar. Se ele inveja, significa que ela sim é alguma coisa. Essa foi a pergunta que esse Agripas fez para o Rabban Gamliel. Rabban Gamliel falou, eu vou te dar um exemplo. Um sujeito que casou com uma segunda mulher, junto com a primeira, ele está casado com duas agora. Se a segunda mulher for mais importante do que a primeira, então a primeira não tem inveja dela. Mas se ela for menos, aí sim ela tem inveja. Quer dizer, se ela está casada, se o cara está casado com ela e de repente ele arrumou e tem agora mais uma que é mais inteligente e ele precisa dela, então tá bom, a primeira vai, tá bom. Mas se ele agora foi procurar alguém que é menor do que ela, aí ela fica com raiva. Que história é essa? Você está procurando um negócio? Por que você foi se casar com outra? Se ela tivesse alguma vantagem, nem vantagem ela tem, por que você foi se casar com ela? Então diz o Talmud, da mesma forma, Deus... Não é uma inveja que Deus tem, logicamente, porque essas coisas são imprestáveis, mas justamente por isso Deus fica nervoso. Como que você me troca por qualquer porcaria? Essa é a ideia que o Rabban Gamliel transmitiu para esse Agripas. Que, aliás, até um trecho nos profetas, que Deus fala que vocês abandonaram o poço de fonte de águas e foram procurar buracos vazios, etc. Ele faz assim uma série de comparações, que é justamente esse o problema da idolatria. Você está procurando uma coisa que é vazia. E aí isso irrita Deus. O que é isso? Se ainda você me trocasse por alguma coisa boa, vai, passa. Não tem, mas que seja. Agora, você vai me trocar por coisas que não valem nada? Que história é essa? Continua o Talmud e conta o seguinte. Falou o Zunim, é o nome de um cara, chamava Zunim, é um judeu. Esse Zunim perguntou para o Rabi Akiva. Ele disse o seguinte: o meu coração e o seu coração sabem que idolatria não vale nada. Nós sabemos disso. Agora, eu tenho uma questão. Nós vemos que tem pessoas que estão doentes e entram numa casa de idolatria e saem de lá curadas. Qual o motivo para isso? O cara está doente, vai lá, procura uma casa de idolatria. O pastor fala que ele vai se curar, blá, 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 fala um monte de idolatrias e outras coisas. E o cara sai, está bem. Como é que você me explica isso? Perguntou o Zunim para Rabi Akiva. Disse Rabi Akiva, eu vou te dar um exemplo. Vou te contar uma parábola. Havia um sujeito muito fiel numa cidade. Todo mundo vinha lá e quando precisava deixava dinheiro guardado com ele. Depois vinham buscar o dinheiro. Confiavam tanto nele que ninguém precisava de documentos, não precisavam de testemunhas. Simplesmente iam lá, depositavam e sabiam que podem voltar depois de alguns dias buscar o dinheiro. Uma pessoa foi lá, deixou dinheiro, mas pegou duas testemunhas para verem que ele está deixando dinheiro. E assim ele voltou a fazer. Sempre que ele deixava dinheiro, essa pessoa especificamente, quando deixava dinheiro na casa desse cara que era confiável, ele sempre trazia testemunhas para verem que ele está deixando o dinheiro guardado lá. Uma vez, esse cliente esqueceu de trazer duas testemunhas e depositou o dinheiro lá e foi embora. A mulher desse, entre aspas, banqueiro, falou para ele: vamos aproveitar. Cara dessa, ele sempre deixa com testemunhas. Essa vez não deixou com testemunhas. Vamos aproveitar. Quando ele vier aqui, fala que não, que você deixou dinheiro? Não estou sabendo, você não deixou nada aqui. E vamos ficar com o dinheiro dele. Disse esse banqueiro que era de fato confiável, falou para a mulher, o quê? Só porque esse tolo dessa vez não fez corretamente, nós vamos perder a nossa confiança e a nossa fidelidade? Diz o Rabi Akiva para o Zunim, da mesma forma, sofrimentos, doenças, etc., todos os tipos de sofrimentos, quando lá de cima é definido que vai vir sobre uma pessoa, Mashbi'inotan. A linguagem que o Talmud usa é que o anjo responsável por essa doença, ou por esse sofrimento, passa por um juramento. Qual o juramento? Que você, quer dizer, está falando para esse anjo, que você só vai ir fazer a sua função no dia tal. Tem um dia específico que você vai poder começar aquele sofrimento. E você só vai poder sair dessa pessoa num dia específico, num horário específico, por intermédio de um médico específico e por intermédio de um remédio específico. Tudo isso, quando Deus está enviando aquele anjo, esse anjo tem que jurar que ele vai cumprir isso. Ele vai no tempo estipulado e ele não vai sair antes de chegar o horário. Quando chegar o horário, ele vai sair por intermédio de um médico específico e um remédio específico. Diz Rabi Akiva, quando chega a hora dessa pessoa perder aquele sofrimento, vocês unindo o exemplo, o Rabi Akiva, famoso Rabi Akiva. Rabi Akiva diz para o Zunim, o exemplo que você deu, do cara que doente entrou na casa de idolatria. Chegou o momento desse doente ficar curado. Por que chegou o momento? Porque o anjo, quando foi enviado, tinha prazo específico. Chegou o momento de sair, e justo esse sujeito entrou na casa de idolatria. Diz o anjo, não posso sair agora. Porque se eu sair agora, vão achar que a cura veio por intermédio da idolatria. Eu não posso sair agora. Mas aí em seguida o anjo diz, opa, só porque os caras aqui são tolos e vão fazer da forma errada, eu vou perder o juramento? Eu vou transgredir o juramento que eu fiz para Deus, que eu vou sair nesse horário? Ele tem que sair. Ele sai e ele acaba dando uma brecha para esse idólatra achar que foi a idolatria que fez isso. Mas já estava estipulado desde o início que vai ser assim.
Era para ter sido mesmo, né?
Era para ter sido naquele momento. O que o Rabi Akiva está vindo acrescentar é que, de fato, o anjo naquele momento passa por um paradoxo dentro da sua cabeça. O que eu faço agora? Por um lado, eu tenho que sair porque eu jurei. Por outro lado, se eu sair aqui, vai sair uma coisa não boa. Vão achar que foi a idolatria que fez isso. Mas o que eu posso fazer? Eu vou perder a minha fidelidade? Igual o cara lá que pegou o dinheiro. Eu vou perder a minha fidelidade só porque, de repente, esse doente aqui vai resolver falar que foi a idolatria? Problema dele. Se ele falar isso, ele depois vai pagar por isso. Diz o Talmud, e é isso que diz o Rabi Yohanan. O que está escrito na Torá, Vacholaim Raim Veneemanim, doenças ruins e fiéis. O que quer dizer isso? Diz o Talmud, que elas são ruins na missão delas. Infelizmente, doenças são ruins. Mas elas são fiéis no juramento. Que o prazo que foi estipulado, elas cumprem. Cumprem até quando está na casa de idolatria. Elas cumprem. Logicamente que aqui, a intenção aqui do Talmud, quando o Rabi Akiva está falando, o Rabi Akiva está respondendo para o Zunim, a pergunta do Zunim. E a pergunta foi, como pode ser que o cara entra doente numa casa de idolatria e sai às vezes curado? Se nós sabemos que a idolatria não faz nada, como é que isso acontece? Ele falou, não tem nada a ver com a idolatria. Isso aconteceu porque Deus estipulou que aquele é o horário. Justo o cara entrou na casa de idolatria para ele passar por um teste de fidelidade a Deus. E ao mesmo tempo o anjo vai ser fiel, ele vai sair naquele momento. Agora a questão é a fidelidade do doente. Se ele vai perceber que isso é divino e que por acaso aconteceu quando ele estava dentro da casa de idolatria, ou que ele vai achar que foi idolatria e vai pagar por isso. Mas o Talmud fala em outros lugares sobre isso. E aqui o Maharsha comenta sobre isso. que é verdade que a doença tem, não só doença, né, que ele está generalizado, Yissurim, os sofrimentos têm um prazo, mas esse prazo pode ser antecipado por intermédio das três coisas que nós falamos em Rosh Hashanah e Yom Kippur. Tshuva, Tfilá e Tzedakah. Tshuva, Tfilá e Tzedakah são coisas que podem sim conseguir mudar o prazo dessas doenças ou desses sofrimentos. Mas, se a pessoa não usa esses três artifícios, então, nesse caso, aquele sofrimento vai até o prazo que foi estipulado inicialmente. Conta o Talmud. Falou Urava para o Rav Yitzhak. Urava, filho de Rav Yitzhak, falou para o Rav Yudá. Temos uma casa de idolatria onde nós moramos. Na cidade dele, no bairro dele, tem uma casa de idolatria. E quando o pessoal precisa de chuvas, aquela idolatria aparece no sonho para esses que a servem e diz para eles: Shartuli Gavra, sacrifiquem para mim uma pessoa e eu vou trazer chuvas. E os caras fazem isso mesmo. Eles pegam um cara, levam lá e sacrificam ele. E vem chuvas. Como é que você explica isso? O Rava quer entender. Pergunta para a viúva, como é que funciona isso? Lá, meu vizinho, eu vejo isso acontecer. Os caras sonham com a idolatria falando: sacrifica um homem que eu vou trazer chuvas. Sacrificam e vem chuvas. Como é que isso, como você explica isso? Disse a viúva para o Rava Bar Yitzhak. É bom que você me perguntou agora isso. Porque agora, se eu já tivesse morrido, eu não ia poder te responder. Assim ele começa o papo. E aí ele diz o seguinte: o que está escrito na Torá, no começo de Dvarim, para Parashat Vayetchanan, nós lemos logo depois de Tisha B'Av, isso, é que você não eleve os olhos para os céus. E você vai ver o sol, a lua, as estrelas, todos os astros que tem no céu. E você, de repente, vai se desviar e servir elas. Asher halak Hashem Elokecha otam lechol ha'amim. Que Deus distribuiu todas elas para todos os povos. Então, Asher halak, a explicação simples desse versículo, significa que Deus colocou essas coisas para serviu o mundo, mas estão aí para te dar luz, para te dar gravidade, e é o que os astros têm a contribuir. Mas o Rav Yehuda diz que essa linguagem, Asher Halak, Halak significa, em hebraico, Halak pode vir de Helek, de parte, quer dizer que ele repartiu para todo mundo. Inclusive aqui os livros místicos interpretam que está falando sobre o fato de ter um astro para cada povo do mundo. Mas de qualquer forma, diz o Rav Yehuda que halak também significa liso. Lehachlik, em hebraico, é quando escorrega. Alguém que escorrega uma coisa lisa é chamado lehachlik, patinar, cair. A Torá está nos ensinando que Deus deu o livre-arbítrio para a pessoa escorregar. Que dele tornar-me na olá. Justamente para que os idólatras depois acabem pagando por isso. Quer dizer, ele tem o livre-arbítrio. Por que tem sol, lua e estrelas? Fora a função que eles têm, eles têm uma segunda função: despistar as pessoas, fazer as pessoas poderem escorregar. Você vai reconhecer que Deus criou o mundo e criou todas essas coisas e só tem Deus, ou o cara pode dizer: não, o sol que isso, a lua que aquilo, fica a critério da pessoa. mente. Dessa forma, Deus está dando o livre-arbítrio para o homem. Assim como nós encontramos até na Torá, sobre falsos profetas. E também esse é o conceito. Por que que Deus dá força para um falso profeta conseguir comprovar que ele é um profeta? Porque a Torá está fazendo um teste. Deus está fazendo um teste. Então Deus fala que se alguém aparecer, mesmo que ele faça coisas, preveja coisas, e a coisa acontece. Se ele falar para você servir idolatrias, ou se ele falar para você fazer alguma coisa contrária ao que está escrito na Torá, não é para ouvir ele. Mas espera, o cara, olha, o que ele fala acontece. Deve ser que ele sabe o que está falando. A Torá te diz, não, ele não sabe o que está falando. Então você vê que Deus dá um certo poder para esse cara. Ele está tendo o poder de falar coisas que vão acontecer e que acontecem. Como Deus permite uma coisa dessas? Se esse sujeito é um charlatão, teoricamente Deus não deveria nem dar esse poder para ele. Mas Deus dá esse poder para ele justamente para te testar, como Deus fala muito claro na Torá. Está escrito lá na Torá que o conceito disso é que menaseh Hashem Elokechem etchem. Deus está testando você. Então Deus faz esse cara, esse charlatão, conseguir impressionar. Então, uau, olha só, ele fez um milagre, não é? Tudo bem, fez um milagre. O que ele está dizendo para você fazer? Se ele está dizendo para você fazer o que Deus ordenou fazer, então tudo bem, perfeito. Esse é o verdadeiro profeta. Mas se ele vem e diz para você fazer o contrário do que Deus falou, então esse daqui é um teste. Então você vê que Deus dá forças para determinadas coisas parecerem verdade, para ter um equilíbrio no livre-arbítrio. Se você enxergasse de uma forma tão nítida que aquilo lá não tem valor, então cadê o livre-arbítrio? Livre-arbítrio é quando você deixa os dois quase equiparados. Então por isso Deus dá esses poderes. Por isso Deus então colocou o sol, a lua, as estrelas aí, para eventualmente até as pessoas se confundirem. E também colocou falsos profetas também, que eventualmente a pessoa possa se confundir.
Meir?
Sim, fala.
Eu estava lembrando uma coisa. É o tempo todo, como você tem uma relação de testagem, né? Desde a época do sacrifício de Isaac.
Sim.
Também foi uma testagem de fé.
Sim.
Livre a mente que você está fazendo escolhas. E o tempo todo a gente vê isso na...
O tempo todo a gente passa por testes.
É, o tempo todo.
Testes maiores, testes menores, e variações, tipos diferentes. Mas são testes.
É, a gente tem que pensar que está muito mais fácil de ser vestido, né? Não existe animais, não existe idolatria, não existe...
Então, se não existisse nada dessas coisas, então qual é a graça? E aí o Talmud termina dizendo, e é isso que diz o Reish Lakish, sobre o versículo que está escrito em Mishlei, Provérbios, que a pessoa que vem se impurificar, se abre para ele. E a pessoa que vem se purificar, se ajuda a ele. Quer dizer o seguinte, uma pessoa quer fazer uma coisa correta, Deus ajuda a pessoa a fazer. Se a pessoa quer fazer uma coisa errada, Deus não ajuda, mas não impede, ele abre. Quer passar? Passa. Fica à vontade. O Talmud, em outro lugar, no Tratado de Yomá, traz sobre isso a parábola de um sujeito que vem de... Um sujeito que vem de petróleo e, ao mesmo tempo, vem de perfume. Quando alguém vem e fala para ele, oh, eu vim comprar um pouco de petróleo, ele diz, por favor, tá lá, você pode se servir. Não quero chegar lá perto e ficar cheirando esse negócio, não preciso. Quando alguém vem e pede, quero comprar perfume, ele fala, vamos lá, vem comigo, nós vamos pegar e vamos poder aproveitar e desfrutar disso. Então assim também diz o Talmud, quando a pessoa quer fazer uma coisa boa, Deus fala, vou te ajudar, eu também quero, gosto disso. A pessoa quer fazer uma coisa errada, ó, fica à vontade. É direito seu fazer as coisas erradas, é livre-arbítrio, depois tá, você sabe. Se fizer coisa boa, você vai ter recompensa. Se você fizer coisa ruim, você vai acabar pagando por isso. Isso é o que o Talmud fala e que tem tudo a ver tanto com os assuntos que nós vimos, como também com Rosh Hashanah e Yom Kippur, tanto sobre o reinado de Hashem e essa possibilidade, entre aspas, de concorrência que Deus permite, que é justamente para testar e para ter livre-arbítrio. E também o conceito que o Rabi Akiva ensinou o Zunin aqui, sobre os sofrimentos que vêm sobre a pessoa que tem prazo. E o Maharsha que complementa, baseado nos, em outros trechos do Talmud, que isso pode ser modificado por intermédio de Tshuvat, Filah e Tzedakah, que é a única coisa que pode, de fato, encurtar um prazo pré-definido de algum sofrimento. Queria só finalizar com uma história bonita que eu vi semana passada. Ou eu li? Não lembro mais. Acho que eu li. De qualquer forma, um sujeito acordou um dia e percebeu que alguma coisa está estranha, não está enxergando direito. De repente ele percebe que um olho dele não está vendo nada, está tudo preto. Ele achou estranho, lavou o rosto, lavou o olho, continuou na mesma, alguma coisa está estranha mesmo. Então ele foi, ligou pro médico e foi no médico. Chegou no médico, o médico examinou e falou para ele, olha, eu sinto lhe informar, mas um tipo de vírus raro atacou o olho e não tem o que fazer. Perdeu a visão no olho. E o cara ficou preocupado, desesperado com isso. E ele foi procurar outro médico. E o médico disse para ele a mesma coisa. Então ele foi procurar saber se alguém conhece, e ele descobriu que em Boston tem um médico especializado nisso que consegue curar esse tipo de caso. Bom, precisa viajar para Boston, precisa ter dinheiro para fazer o tratamento, ele começou a pedir empréstimos e tal. Finalmente ele viajou para Boston. Quando ele chegou em Boston, foi até o médico. E o médico examinou ele e falou, o cara até conta que no consultório desse médico parecia um laboratório de tantos aparelhos e coisas que tinham. Ele fez uma verificação e falou para ele, infelizmente, no teu caso, eu de fato esse tipo de coisa eu tenho a minha técnica, mas no teu caso o olho já está totalmente comprometido, morreu, esquece, não tem como. E ainda sinto lhe informar que eu estou notando que no segundo olho está começando. Então nós temos que tratar o segundo olho para não perder o segundo olho. E o homem saiu desse médico arrasado, porque ele foi todo confiante, viajou até os Estados Unidos, pegou um monte de empréstimos para poder fazer isso e de repente o médico fala para ele que não tem jeito, perdeu o olho. E ele estava andando chateado na rua e de repente ele viu uma sinagoga. Ele resolveu entrar, viu que estava vazia. Ele entrou, foi até a frente do Arona Kodesh e começou a chorar. E falou, Deus, eu errei. Porque eu estou agora me dando conta que durante tantos anos eu pude enxergar. E eu nunca te agradeci que eu enxergo. Ah, sim, verdade, toda manhã tem uma das brachó da manhã que se fala porque é rivrim que Deus abre os olhos dos cegos. Mas eu falava, né? Nunca pensei de fato, nunca agradeci de coração que eu enxergava. Foi tão bom poder enxergar durante todos esses anos, foi tão bom poder fazer tudo o que eu fiz com os olhos. E aliás, se já estamos falando de agradecimentos, Deus, tenho tanta coisa para te agradecer que eu nunca presto muita atenção na reza, nunca agradeço de coração. Começou a falar de tudo, do resto do corpo que funciona, da família boa que ele tem, etc. Começou a falar, agradecer a Deus por tudo. E finalmente, depois de muito tempo, ele falou: Deus, agora eu queria te pedir, se possível, me ajuda a curar esse olho. E ele saiu da sinagoga. Resolveu que ele vai voltar no médico. Ele voltou no médico e falou para o médico: eu quero que você me examine de novo. Eu, mas falou, mas eu te examinei algumas horas atrás. Falou, mas por favor, me examine de novo. O médico viu que ele estava com os olhos vermelhos e tanto chorar. Pensou, vai, coitado do cara, vai. Examinou ele de novo. E falou, ops, agora eu estou vendo uma pequena mudança no teu olho. Não está tudo perdido. A gente pode fazer a cirurgia que eu tenho para fazer e acho que vai dar para salvar teu olho. Fizeram a cirurgia, fizeram o tratamento do outro olho e ele voltou para Israel enxergando com os dois olhos. E no Shabbat, ele ofereceu um kiddush na sinagoga. Ofereceu um kiddush e no kiddush ele contou para todo mundo o quanto ele tem a agradecer a Deus pelo milagre que ele passou. E contou toda a história. Depois de 2 meses, ele recebe um telefonema. E o sujeito no telefone fala: você não vai saber quem sou eu, você não me conhece. Mas eu estive na sinagoga num Shabbat que você deu um kiddush. E você contou toda a tua história. E mexeu comigo. Quando eu cheguei em casa, eu tenho 2 filhas que não estavam casando. Eu cheguei em casa e eu falei para elas: peguem um papel cada uma e vamos escrever tudo aquilo que nós temos para agradecer a Deus. E elas escreveram, e cada uma delas, e eu também, começamos todos os dias a agradecer a Deus por todas as coisas boas que Deus nos deu. E hoje eu estou noivando a minha 2ª filha. As 2 noivaram nesses 2 meses. Então essa é a grande lição importante para Rosh Hashanah que está se aproximando. A gente tem milhares de pedidos, muitos pedidos. Mas a gente precisa também olhar um pouquinho para trás. Às vezes a gente esquece desse ponto, que é muito importante. E lembrar todos os dias. E mais ainda nessa semana toda de Rosh Hashanah e Yom Kippur, aproveitar para agradecer a Deus por tudo que tivemos ao longo do ano e ao longo de todos os anos. Todas as coisas boas, todas as vezes que nós passamos por apuros e Deus nos salvou no final das contas. E todas as coisas boas que nós temos, e a saúde que nós temos, e a família, e os amigos, e sustento, tudo que pedimos ano passado, tivemos, tem que agradecer. E, logicamente, depois de agradecer, também temos que pedir por mais um ano. Que assim seja, que Hashem sempre esteja conosco e possamos sempre agradecer cada vez mais por todos os milagres, todas as coisas boas que Hashem faz para nós.